Conversa em binómio. Na Rádio F, analisamos dois dos pilares da sociedade, saúde e educação. Esta semana falamos de saúde com Nelly Faria. Conversa em binómio. Todas as quartas às 11 da manhã, na Rádio F.
Manhã de quarta-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa em Binómio, um programa que vai para o ar a partir desta hora, reposição sexta-feira, logo depois das 19 horas, a seguir ao Jornal Regional, e também programa que fica disponível em formato podcast no site da Rádio F. Hoje falamos de saúde. A convidada residente desta edição é a enfermeira diretora da ULS da Guarda, Nélia Faria. Muito bom dia, enfermeira Nélia Faria. Mais uma vez agradecemos a sua presença aqui e dizer que este programa foi gravado no dia de ontem. Enfermeira Nélia Faria, começamos por falar da visita do Ministro da Saúde, que esteve na ULS da Guarda, em Ceia, a visitar o Centro de Saúde de Ceia e também o Hospital Nossa Senhora de Assunção. Enfermeira Diretora, o Ministro veio para ver um projeto sobre o Centro de Saúde de Ceia. Em concreto, em que é que se traduz esse projeto e o que é que ele vai trazer a estes utentes que fazem parte da ULS da Guarda?
Antes de mais, um bom dia a todos os utentes e agradecer a oportunidade de cá estarmos mais uma vez a falar da nossa casa, que é a ULS, e da saúde dos nossos cidadãos. Efetivamente, a vinda do Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, a Ceia, portanto, convém referir que veio ver a nossa casa, mas também houve aqui uma participação ativa do autarca de Ceia. O Centro de Saúde de Ceia, efetivamente, precisa de criar condições para os nossos utentes. É um centro de saúde à antiga, portanto, criado na década de 70 e que, na altura, satisfazia os requisitos para a metodologia de trabalho da altura e que, nos dias de hoje, não é aplicável. Logicamente que falamos aqui nos nossos utilizadores, que são o foco do nosso trabalho, mas não podemos esquecer os profissionais que também lá desempenham as suas funções e que encontram na estrutura física graves entraves à prestação de cuidados. Portanto, o Centro de Saúde de Ceia necessita claramente e urgentemente de algumas obras de requalificação, atualização de espaços que permitam adequar as novas metodologias do cuidar e da prestação de cuidados, nomeadamente no que diz respeito ao enfermeiro de família, que neste momento não vêem disponíveis salas próprias para esta metodologia de cuidar, e o acesso físico aos nossos utentes também não está devidamente garantido. Portanto, era urgente, premente, fazer obras de requalificação.
Estamos aqui a falar, no fundo, permite-me a expressão, de uma atualização do hardware daquele centro de saúde.
Poderíamos fazer essa analogia, sim. É evidente que para quem conhece o centro de saúde, não, a estrutura física já não dá resposta àquilo que é pretendido da prestação de cuidados da atualidade.
Foi apresentado o projeto, o Ministro conheceu o projeto. Quando é que, enfermeira diretora, poderemos ter a obra, digamos que, concluída para criar melhores condições aos utentes e também aos profissionais da área da saúde naquele centro de saúde?
Portanto, o projeto foi elaborado pelo arquiteto da ARS Centro. Parece-me um pouco prematuro estar já a pensar na sua conclusão, portanto está em análise. Será necessário, provavelmente, fazer algumas adaptações. Agora, só tivemos uma primeira versão, que tivemos conhecimento a quando da visita do Ministro. Portanto, isto resulta de uma parceria da autarquia, da ARS Centro, mas os profissionais da ULS precisam também olhar para o projeto e ver se adequam a todas as exigências da prestação de cuidados. Daquilo que vimos, pois ficamos satisfeitos, constitui uma melhoria significativa. Foi-nos apresentado como datas, portanto, seria um projeto que levaria 9 a 12 meses a estar concluídos e, logicamente, que a ULS, neste caso o Conselho de Administração, tem muito gosto em ver a obra concluída.
Portanto, daqui a um ano, provavelmente, poderemos ter pelo menos as obras no terreno, será isso?
Eu espero bem que sim, que daqui a um ano as obras estejam já em fase de conclusão.
Muito bem. Também com esta visita do próprio Ministro da Saúde a Ceia, também foi falado e assinado um protocolo que tem a ver com a telemedicina em colaboração com o CHUC, que é o Hospital Universitário de Coimbra. Em que é que se traduz isto, enfermeira diretora?
Este é um protocolo que tem grande interesse para a nossa ULS e para os nossos utentes. Nós sabemos que existem, portanto, uma escassez de recursos humanos que é conhecido de todos, nomeadamente na área da cardiologia. E, portanto, no âmbito de um dos designos deste Conselho de Administração, que é ter cuidados de proximidade, vem permitir que os utentes nas suas localidades possam ser observados, referenciados por especialistas, estou a falar cardiologistas, através de uma consulta de telemedicina. Portanto, isto vem pôr o foco no cidadão, os cuidados de saúde, o foco tem que estar no cidadão, ou seja, o doente, o cidadão, o utente, deixa de precisar de fazer longas distâncias para ser assistido. E, logicamente, tendo em conta também a lista de espera que temos pela escassez de recursos na nossa unidade.
Isso dá praticamente uma garantia ao utente que quer que resida na zona de abrangência da ULS da Guarda, quer, por exemplo, resida ao lado do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, dá aqui uma garantia de espécie de tratamento ou de diagnóstico igual a ambos, independentemente do local de onde se resida.
E isso é o que se pretende com os cuidados de saúde. É exatamente garantir que o doente que vive em Foscoa tenha acesso aos melhores cuidados, assim como o utente ou o doente que viva, portanto, numa grande cidade, junto a um hospital de referência.
Cada vez mais se recorre muito à telemedicina.
Sem dúvida que
traz bastantes vantagens.
É uma ferramenta que vem, de alguma forma, apoiar o médico de medicina geral e familiar e, portanto, na sua localidade, a tomar decisões. É como fazer um pouco de trapézio com rede. Portanto, é uma grande, grande ajuda.
E traz um benefício enorme para os utentes, que evitam, como referiu, essas deslocações.
Deslocações, com tudo o que está inerente às deslocações e aos gastos associados às deslocações.
Também neste encontro com o ministro que esteve em Ceia, ficou, enfermeira diretora, diria eu, assente que uma unidade que foi criada de cardiologia de intervenção na zona da Beira Interior serve para abranger toda esta região, nomeadamente esta unidade está localizada no Centro Hospitalar da Cova da Beira, que tem como função não só os utentes daquele hospital ou daquela unidade, mas toda esta região.
Sem dúvida. Portanto, era notório que toda a zona interior estava um pouco desapoiada no que diz respeito ao atendimento de doentes cardíacos agudos. Uma unidade de cardiologia diferenciada, independentemente de onde fica sediada, neste caso será Covilhã, alegando que, portanto, tem a faculdade mais próxima, acaba por ser benéfica também para o ULS da Guarda. Os nossos utentes, em vez de terem que percorrer 75 a 200 quilómetros, dependendo do hospital para onde eram transferidos,
drenavam para Viseu ou para Coimbra?
Ou para Coimbra, exatamente. Portanto, muito melhor será aqui ao lado, a 50 quilómetros. Isso acaba também por se traduzir em benefício para o utente, maior rapidez e um regresso também ao hospital de origem mais célere.
E também, enfermeira diretora, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses aproveitou a presença do Ministro da Saúde, tutela precisamente esta pasta, para mostrar um caderno reivindicativo com algumas preocupações nomeadamente fala o sindicato na grave carência de enfermeiros na ULS da Guarda. Enfermeira diretora, como é que viu o ministro ao receber esta missiva, esta carta por parte do sindicato dos enfermeiros portugueses? Ele pareceu-se-lhe, naquilo que ele referiu, que está ciente deste problema, segundo o sindicato?
Olha, isto é difícil dizer como é que o ministro recebeu a missiva. Aparentemente, daquilo que é facilmente visível, bem. Se o ministro está ciente, pois eu acredito que sim, os números são claros, já mais do que uma vez fizemos, portanto, solicitações de contratos de enfermeiros, portanto, eu acredito que a tutela está ciente da escassez de recursos humanos, não é aliás da Guarda, assim como em todas as unidades do país.
O próprio sindicato fala até naquela contingência do vírus da gripe, para combater o plano do vírus da gripe, na contratação de mais enfermeiros, e o sindicato falou até precisamente na ARS Centro, que terá chumbado a contratação de alguns enfermeiros. Acredita que num futuro poderá se ultrapassar situações destas? O ministro ficou ciente que é necessário investir um pouco mais na saúde aqui da região, e falo da região porque é aqui de onde nós estamos.
Eu espero, sinceramente, que o ministro fique sensibilizado. Importa esclarecer que, relativamente à contratação de profissionais para o plano de contingência módulo inverno, ou seja, o plano de contingência da gripe, não foram interferidos os profissionais, não tivemos resposta. E isso ocorreu em todo o país, nas diferentes unidades. Relativamente à contratação, a outros processos de contratação, isso aí sim, já recebemos alguns indeferimentos, que vamos voltar à carga, portanto, quer junto da ARS Centro, quer mesmo junto da CSS. Aqui em relação ao sindicato, pois eu acho que, tal como o sindicato, o Conselho de Administração da ULS da Guarda também reconhece que há falta de recursos humanos, e também isso deixa-nos ficar de alguma forma preocupados, quer pela qualidade de cuidados que os nossos profissionais que estão no terreno conseguem assegurar, logicamente que ainda conseguimos trabalhar e neste período conturbado de gripe, de frio, e já foi feito mais de uma vez um agradecimento às equipes que estão no terreno, quer do serviço de urgência, quer dos internamentos, porque têm sido uns verdadeiros heróis, entre aspas, quer médicos, quer enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos também. No que me diz respeito à enfermagem, tem sido complicado assegurar os cuidados, que procuramos que sejam os melhores, mas que estão longe da qualidade que gostaríamos que tivessem. Portanto, aqui o sindicato acaba por juntarmos a trabalhar em sinergia.
Aliás,
portanto, nós juntamos...
Este dirigente do sindicato refere mesmo que tem trabalhado também com o próprio Conselho de Administração e que estará sempre do lado do Conselho de Administração, pedindo também sempre mais sinergias e mais força perante a tutela. Há esta disponibilidade também por parte do sindicato, e parece das palavras deste dirigente sindicalista que há um reconhecimento por parte deste Conselho de Administração neste processo.
Sem dúvida alguma. Acho que queremos ambos a mesma coisa. Portanto, logicamente, com o Conselho de Administração da Guarda tem o seu principal foco nos utentes e na qualidade dos cuidados, mas nunca descurando os nossos profissionais. E, portanto, temos consciência das limitações que a escassez de recursos, portanto, traduzem em todo o processo do cuidar.
E, como é óbvio, não será só aqui na ULS da Guarda, e será a nível nacional toda esta situação. Enfermeira diretora, para encerrarmos este assunto, também o sindicato pediu ao ministro que viesse à sede da ULS ou ao Hospital Sousa Martins. O Conselho de Administração também pediu isso ao ministro Adalberto Campos Fernandes, para vir à Guarda, ao Hospital Sousa Martins, ver e conhecer a realidade perto.
Isso é um convite que já foi endereçado e que está aceito. Resta saber a data, porque, como foi dito pelo próprio Ministro, não era possível nesta visita enquadrar, visto que para vir à Guarda seria preciso mais algum tempo. Portanto, aguardamos a marcação da visita do Ministro.
Avançamos para outro assunto. Falamos agora da Ordem dos Enfermeiros, até porque vários membros que pertencem a esta Ordem dos Enfermeiros têm andado num périplo nacional pelas várias unidades hospitalares para falarem e para fazerem reuniões de trabalho. Em concreto, o que é que a Ordem de Enfermeiros, que já esteve também na Guarda, o que é que estes representantes vieram fazer aqui à Guarda?
Portanto, este tema acaba por se prender com o anterior. A Ordem, portanto, esteve connosco na nossa casa no dia 23 de fevereiro. Portanto, é uma visita de acompanhamento ao exercício profissional, neste caso específico, ao serviço de urgência do nosso hospital. Aproveitou também para reunir com o Conselho de Administração, portanto, da OLS, tentar saber, conhecer as maiores dificuldades a nível de recursos e outras questões ligadas exatamente ao tipo de cuidados e à qualidade dos cuidados prestados.
Portanto, uma reunião com todos os profissionais da classe de enfermagem do Hospital da Guarda.
Específica para o serviço de urgência. Portanto, isto é uma visita de acompanhamento, mas que tem na sua gente todo um processo de auditoria, digamos assim, portanto, com um guião. Ainda não tivemos acesso ao relatório, mas das conversas informais e que resultaram, portanto, da visita no final do dia, tivemos conhecimento, portanto, de algumas questões que já estávamos despertos à OLS, outras acabaram por ser referenciadas e acabou por ser uma mais-valia, porque como andamos todo o dia no terreno, algumas das situações já nem nos afiguram.
No fundo acaba por ser uma ferramenta de trabalho para depois verificar e corrigir alguns,
sem dúvida alguma,
algumas lacunas que possam ser apontadas.
Sem dúvida alguma, portanto, se eu ainda há pouco falava na sinergia e no trabalho em conjunto dos sindicatos, portanto o mesmo se aplica à Ordem dos Enfermeiros. Todos queremos a mesma coisa e, portanto, só chegaremos a algum lado se trabalharmos em conjunto.
Estas visitas são frequentes, normalmente aparecem, vêm um pouco por todas as unidades do país. Há este acompanhamento direto por parte da Ordem?
Daquilo que me foi feito chegar, sim, é uma das metodologias de trabalho da Ordem. Enquanto estou no Conselho de Administração, portanto fui a primeira, mas tenho conhecimento que já tinham estado antes na nossa OLS.
Primeira Diretora, falamos de outro assunto. A Organização Mundial de Saúde voltou a falar sobre as questões dos partos, pelas questões das maternidades, e lança uma nova recomendação. E esta recomendação prende-se com que haja uma menor interferência no trabalho de parto de forma a acelerá-lo. Para percebermos o que é isto, o que é um parto acelerado, enfermeira diretora, até porque tem um pouco a ver com a sua área, a sua formação específica, o que é e em que casos é que se acelera um parto?
Portanto, eu não gostaria de entrar por aí, em que caso é que se aceleram os partos, exatamente começar por dizer que há uma constatação, e que não é novo, de que o número de cesarianas é algo que é preocupante e que tem vindo a aumentar, assim como todos os partos que são instrumentados. A OMS vem agora com um conjunto de recomendações para evitar que o parto se torne instrumentado, ou que acabe em cesarianas. É preciso relembrar que são recomendações que são baseadas na melhor evidência científica à data e que vêm, de alguma forma, fazer com que os técnicos de saúde da área materna materno ou infantil, uma vez que também há recomendações que são relativas ao recém-nascido, vão de encontro às melhores práticas. Contudo, é preciso que fique claro que estas recomendações são para mulheres saudáveis, com gravidezes normais e que, portanto, não dispensam, logicamente, um diagnóstico de profissionais da área, nomeadamente os médicos e os enfermeiros obstetras. Dentro de algumas medidas ou de algumas práticas que são usuais e que a OMS apresenta como não recomendáveis, o facto de manter as mulheres durante o trabalho de parto, portanto, na cama, portanto, a OMS vem dizer que é bom que as mulheres possam andar ou escolher posições que lhes sejam confortáveis, a não utilização da ocitocina por rotina.
Quer-me traduzir o que é essa substância que referiu?
Portanto, é um medicamento que leva a que haja um aumento das contrações e rapidamente se desencadeia o trabalho de parto. Portanto, o ter as mulheres com uma cardiotocografia, que é aquele aparelho que se põe para ouvir, para fazer o registro das contrações e do batimento cardíaco do bebê, por rotina não deve ser feito, não é? Permitir às mulheres andarem. O que deve ser feito, sim, é fazer auscultações intermitentes. Portanto, fazer a tricotomia púbica por rotina para partos normais também já não está aconselhada, ou seja, tirar os pelos da zona púbica, entre tantas outras medidas que estão disponíveis, quer no site do SNS, e que prontos devem ser promovidas. Logicamente que isto leva algum tempo, a evidência científica em medicina tem sido muito rápida,
também evolui.
De forma muito rápida, o que leva a que o que hoje é o recomendado e o certo, amanhã não o seja, e, portanto, ter cidadãos conscientes também ajuda a que possam, junto dos seus médicos, dos enfermeiros que hoje cheguem, poder esclarecer algumas dúvidas. Importa sempre referir que isto é para mulheres saudáveis, em gravidezes normais, e que, pronto, deverão questionar os seus médicos e enfermeiros, quem lhes assista, questionar sobre se as práticas estariam ou não indicadas no momento em que estão a ser assistidas.
Porque aí, certamente, como referiu, são recomendações, cada caso é um caso.
Cada caso
e
é
devemos
um caso.
Seguir os aconselhamentos médicos e de enfermagem que nos são dados.
Exatamente, exatamente.
Muito bem. Enfermeira Nélia Faria, vamos para outro assunto. Falamos agora de algumas atividades que vão decorrer nos próximos tempos na ULS da Guarda. Falamos sobre o AVC, porque já este mês, no dia 19 de março, aqui precisamente no Hospital Sousa Martins, vai haver uma sessão de esclarecimento ao AVC. Isto já neste século XXI. Primeiro, percebermos, antes de falar um pouco acerca desta sessão de esclarecimento, enfermeira Nélia Faria, o que é um AVC? Que é para percebermos,
pronto,
aquilo que é.
Exato. Um AVC, como a própria sigla e, portanto, refere, é o acidente vascular cerebral. E porquê que é tão importante? O AVC ocorre quando há uma falha no fornecimento de sangue ao cérebro. As células, portanto, na ausência do seu combustível, digamos assim, acabam por parar e morrer. E, portanto, são células que não se regeneram. É de toda a importância focar esta temática. É bastante importante reforçar, quer junto dos profissionais, quer da população, em geral, porque o utente que sofre um AVC poderá ver o seu prognóstico melhor ou pior de acordo com o tempo e com os cuidados que lhe são prestados.
E há um cuidado específico para este caso dos AVCs, a via verde AVC.
Exatamente, ia falar na via verde AVC, portanto há um reconhecimento de quanto mais rápido houver a assistência ao doente que foi vítima de AVC, melhor o prognóstico e a sua reabilitação dentro daquilo que é possível. E aqui todos nós acabamos por ter um papel muito importante. Ou seja, a população em geral devia ter conhecimento daqueles sinais que indicam ou que possam indicar que uma pessoa está a ser vítima de um AVC. E na própria norma da Direção-Geral de Saúde, e quando fala da Via Verde AVC, reconhece o cidadão como o primeiro elo da cadeia desta Via Verde. Ou seja, o reconhecimento de que aquele doente pode ser vítima de um AVC, portanto, força muscular de um dos lados, dificuldade em falar, poderá indicar que o doente está a ser vítima de um AVC e que, quando acionar o número de emergência médico 112, referir diretamente à pessoa que o está a atender. Logicamente que o CODU, no fundo, o centro de...
O 112.
Sim, sim. Portanto, vai mandar para o local pessoas diferenciadas, portanto, para fazer o transporte e, em simultâneo, entra em contacto com a equipa que está preparada intra-hospitalar. E assim vemos que mais dois elos da cadeia se interligam. A Via Verde pré-hospitalar, ou seja, os técnicos de ambulância que vão buscar, mas que já estão preparados que poderá ser um doente com AVC, porque houve uma referência, e que transmite o maior número de dados possível ao médico da equipa intra-hospitalar, que irá desencadear todos os procedimentos necessários para uma atuação segundo as normas.
E aqui, o tempo, como referiu, pode fazer toda a diferença.
O tempo faz toda a diferença e isso que mostra a evidência.
Antes de irmos a esta sessão de esclarecimento, os AVCs já não têm idade. Ou seja, há um grupo de risco, mas pode acontecer a qualquer altura.
Pode acontecer a qualquer altura.
Em termos de idade, aquilo que eu estava
contudo,
a referir.
Contudo, as pessoas mais idosas acabam por ser o grupo de risco mais considerado. Sim.
E nesta sessão de esclarecimento, dia 19 de março, o que é que vai acontecer, enfermeira diretora, no Hospital da Guarda?
Portanto, a equipa da nossa unidade de AVCs, que é uma equipa extremamente dinâmica e como não poderia deixar de ser preocupada com estas questões, vão exatamente falar da Via Verde AVC. Algumas formas de prevenir o AVC, se é que ele, portanto, possa ser prevenido, mas prevenir, minimizar os fatores de risco. E também falar da reabilitação do utente com AVC. E isto aqui, o enfermeiro de reabilitação, que será portanto, o preletor desta temática, exatamente realçar o quão importante é todo o processo de reabilitação para que o utente possa atingir a maior independência possível depois de um AVC. Muitas vezes não é total, mas que poderão fazer ter alguma qualidade de vida recorrendo a alguns auxiliares.
E é um processo longo, não é um processo de reabilitação, uma coisa rápida, mas que depois pode trazer benefícios e qualidade de vida a quem sofre um AVC.
Sim, 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 se uma reabilitação. Portanto, se todo o processo de atendimento for célere e com um menor número de sequelas associado a uma reabilitação eficaz, potenciar a autonomia do utente, penso que é o principal.
Avançamos para o último assunto. Falamos do mês da prevenção dos maus-tratos a jovens e crianças, que é já no próximo mês. Enfermeira diretora, qual a importância de assinalar esta data nesta altura, em abril? Até porque ainda há muitos casos de maus-tratos, infelizmente, a crianças.
Infelizmente, eu concordo com essa palavra, infelizmente. Há uns tempos atrás falávamos dos direitos das crianças, não era? Em novembro. E é exatamente na sequência dos direitos fundamentais reconhecidos à criança que surgem os núcleos hospitalares de crianças e jovens em risco e também as comissões de proteção a crianças e jovens em risco a nível local. Portanto, como já tinha dito, referido há uns meses atrás, é extremamente importante sensibilizar a população em geral para o risco que as crianças, que algumas crianças correm, mas mais do que isso é relembrar que as crianças têm direitos e que temos todos em conjunto fazer valer esses direitos. Portanto, durante o mês de abril teremos uma série de atividades que começam com a exposição no nosso hospital, no átrio do hospital,
do
pavilhão novo, que tem sempre, acaba por haver uma envolvência com a comunidade, e neste caso a comunidade escolar, e é a comunidade mais jovem, que é sobre a temática do adolescente delinquente marginal ou marginalizado. Portanto, à procura de um desenho mais criativo. E é importante também sensibilizar a população mais jovens, e no fundo, nada melhor do que fazer através do desenho, que é uma forma de expressão que se adequa bastante a esta faixa etária. Portanto, durante este mês também veremos muitos laços azuis, não é? Que serão entregues.
É o símbolo deste,
exatamente, esta prevenção dos maus-tratos nos funcionários, principalmente os do Serviço de Pediatria e Obstetrícia, que é onde se faz o rastreio e onde se anda mais em cima. Portanto, estamos a falar de crianças e jovens e algumas ações de sensibilização, quer pelos profissionais da nossa casa, nomeadamente os pediatras, que estão com a consulta do adolescente, quer mesmo por pessoas de referência na temática, como é a doutora Odete Mendes, que é coordenadora da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco da ARS do Centro. Portanto, será um mês pródigo em atividades relacionadas com a temática. Isto, portanto, é importante realçar o trabalho que tem sido feito na nossa OLS pelo Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco, que há alguns anos tem vindo a fazer um rastreio de forma sistemática e sistematizado a todas as crianças que nascem na nossa maternidade. Dizer que...
No fundo já é uma situação preventiva, tentar que haja prevenção.
Exatamente, o que se pretende é tentar, para já, despistar alguma situação que mereça a nossa atenção e sinalizar, quer para os centros de proteção de crianças e jovens em risco locais, ou simplesmente referenciar para os núcleos de apoio dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde, porque só em rede é que conseguimos funcionar.
E os profissionais de saúde estão, como é óbvio, habilitados para analisar e olhar e ver evidências e sinais de eventuais maus-tratos a crianças?
Portanto, isto faz-se através de um pequeno questionário, que isto é sempre muito difícil, até porque há opiniões e não pode ficar só pelas desconfianças dos profissionais. Existe um pequeno questionário, os enfermeiros em parceria com o Serviço Social, sendo que existe uma assistente social que está mais ligada a estas questões, que faz parte do núcleo hospitalar de crianças e jovens em risco, que no fundo rastreiam todas aquelas situações que sugerem, portanto, alguma dificuldade. E quando falamos a maus tratos ao núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco, não estamos a falar só de maus tratos físicos, pois existem um conjunto de situações que precisam ser analisadas, como condições sociais, entre outras, familiares, ou seja, é feito um rastreio, são analisadas depois mais profundamente e, felizmente, um pequeno número precisa realmente de uma análise mais profunda ou de alguma referenciação.
Muito bem. Chegamos ao final desta nossa agradável conversa. Enfermeira Diretora, agradeço a sua presença.
Muito obrigado eu pela oportunidade de cá estar e desejo um bom trabalho.
E temos encontro marcado em breve, já no próximo mês. Enfermeira Diretora, muito obrigado e um bom dia.
Obrigado.
Conversa em binómio. Na Rádio F, analisamos dois dos pilares da sociedade, saúde e educação. Esta semana falamos de saúde com Nelly Faria. Conversa em binómio. Todas as quartas às 11 da manhã, na Rádio F.